Nós conversamos aqui na Band News FM Espírito Santo agora com a oftalmologista Liliana Nóbrega para falar sobre a síndrome do olho seco, uma síndrome que tem crescido em todo o mundo. A doutora Liliana vai detalhar essa doença aqui para a gente, tirando todas as nossas dúvidas. Doutora Liliana, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Olá, boa tarde.
Doutora, primeiro vamos explicar para os nossos ouvintes o que é a síndrome do olho seco.
Olha, a síndrome do olho seco é consequência de uma mudança mundial hoje no estilo de vida das pessoas. Hoje a gente vive conectado no computador, a gente vive no ar-condicionado, a poluição ambiental, próprio envelhecimento das pessoas. Então isso tudo causa o olho seco, que é uma deficiência da lágrima. Ou na quantidade ou na qualidade da lágrima.
Sim. A lágrima, ela é produzida o tempo inteiro, então, né, doutora?
Exatamente. Toda vez que a gente pisca os olhos, nós lubrificamos o nosso olho. A lágrima é super importante no nosso processo de visão. Sem uma lágrima adequada, nós não enxergamos bem e temos muito desconforto. Sensação de secura, ardência, vermelhidão nos olhos, coceira, lacrimejamento, são esses alguns dos sintomas de quem tem a síndrome do olho seco.
Sim, e essa síndrome pode levar a casos mais graves, como perda da visão, por exemplo?
Sim, alguns casos são leves, outros casos moderados e até casos graves. Em casos graves, a córnea, que é a nossa estrutura mais anterior, a nossa lente natural ali na frente do olho, ela fica machucada por falta de lubrificação. Toda vez que a gente pisca, a gente lubrifica o olho, e isso é um processo natural do ser humano. Quando o olho está seco, severamente, a córnea fica machucada. Além de dar dor e desconforto, pode ter consequências mais sérias, como infecções no olho.
Doutora, a senhora falou aí até no início da nossa conversa a respeito dos principais sintomas da síndrome do olho seco, e falando também, trazendo também o alerta, né? Hoje o nosso estilo de vida muito ligado a computadores, celulares, tablets, isso também influencia de forma considerável. Agora, qual o principal fator, qual o principal sintoma que deve acender o alerta? Porque muitas vezes, de repente, por uma semana de estudo intenso ou de trabalho intenso, né, onde a pessoa ficou muito tempo exposta ali à luz do notebook, do tablet, pode ser que sinta essa ardência, esse olho um pouco mais seco, irritado. Nesses casos, deve se procurar, como foi uma exceção, ou qual um outro sintoma que deve pensar, olha, eu posso ter a síndrome do olho seco?
Olha, os pacientes, de maneira geral, quem trabalha, está exposto o tempo todo ao computador, à tela do notebook, tablets, celulares. Fora o ambiente de trabalho, a gente chega em casa e a gente vai ver televisão, vamos ver vídeos no YouTube, vamos ver Netflix. Então, a gente passa praticamente o dia inteiro expostos a telas. Quando a gente passa por essa exposição a telas, nós não piscamos adequadamente. A gente pisca menos da metade do normal, por isso o olho seco. E os sintomas que você me fala, que me perguntou assim, questão de alerta, são basicamente todos esses que eu citei. Principalmente a sensação de secura, como se tivesse uma grão de areia dentro dos olhos, uma sensação de corpo estranho. A ardência é um sintoma também muito frequente. Olhos coçando, um prurido é muito frequente, e também o lacrimejamento, como uma consequência do organismo tentar lubrificar o olho. Então, às vezes, o olho que lacrimeja é um olho seco. É importante os pacientes saberem disso também.
Uhum. Agora, doutora, levando em consideração que a maioria das pessoas, né, estão expostas a esse tipo de luz, né, da tela, seja do computador, da televisão, a senhora recomenda a utilização, de repente, de um soro fisiológico ou de algum tipo de colírio para poder fazer essa lubrificação do olho, ou isso é inadequado?
o soro fisiológico usado como lágrima não é adequado. O importante é usarmos colírios de lágrimas artificiais com os componentes adequados à superfície ocular. Agora, alguns pacientes que necessitam instilar o colírio várias vezes ao dia, muitas vezes é importante que use lágrimas de melhor qualidade, sem adição de conservantes, porque quanto mais gotas pinga, pode ser tóxico para a córnea. Então, tem que fazer uma visita ao oftalmologista, avaliar o grau de severidade da secura, mais leve, moderado ou grave, e aí sim prescrever colírios adequados. Não só os lubrificantes. Hoje, o tratamento da síndrome do olho seco, ela abrange muitas coisas. Desde a mudança do estilo de vida, que a gente orienta os pacientes, a medicamentos colírios, higiene palpebral, reposição de ômegas na dieta oral. Então, hoje, muito amplo tratamento, né? Tem que ser diagnosticada a severidade para orientar o tratamento adequado.
Certo. Doutora, já há uma predisposição de algumas pessoas a desenvolver a síndrome do olho seco ou essa síndrome é desenvolvida somente a partir de hábitos não saudáveis?
Olha, hoje a gente tem crianças e jovens adolescentes com síndrome do olho seco. Ou seja, pessoas muito jovens pelo hábito ambiental de usar muito computador, celular, tablet. Ao longo da vida, a gente também pode desenvolver o olho seco. A questão do próprio envelhecimento da população. Nós estamos passando por esse processo de envelhecimento no mundo. No Brasil também, especialmente. Expectativa de vida aumentando. A queda dos hormônios, tanto nos homens quanto nas mulheres, principalmente após a menopausa, também é uma causa de olho seco. Hoje, as doenças autoimunes, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, também são causadoras de olho seco. O próprio tipo de pele do paciente, quando tem alguma alteração de oleosidade a mais, ele pode atrapalhar a lubrificação natural. Então, hoje, a síndrome do olho seco vem em decorrência de fatores endógenos do próprio paciente, características da pele, doenças autoimunes e vem também do nosso ambiente. Uso de ar-condicionado, uso de computadores, a própria poluição ambiental.
Outros, digamos, problemas, né, de visão podem agravar a síndrome do olho seco, doutora?
Sim, claro. Hoje, por exemplo, se você tem um paciente que tem glaucoma, que é uma doença do nervo óptico, o paciente com glaucoma, ele necessita usar um colírio que abaixe a pressão intraocular. Muitos desses colírios do glaucoma causam secundariamente a síndrome do olho seco. O paciente passa a ter uma irritação ocular pelo uso de colírios de glaucoma. Então, muitas vezes, o paciente passa a usar um tratamento para uma coisa, acaba tendo um efeito colateral na questão da lágrima.
Doutora, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Luiz Baikal. Ele pergunta a respeito de moscas volantes. Não sei se tem alguma relação com o síndrome do olho seco também, mas pede para a senhora explicar o que provoca as moscas volantes e como se deve tratar.
Sim. Bom, a mosca volante não é sintoma de olho seco, é uma coisa à parte, diferente. A mosca volante é o nome de um sintoma, onde a gente, principalmente quando olha para uma superfície iluminada, vê como se fosse uma mosquinha voando aqui na nossa frente, no nosso campo visual. Isso normalmente é uma alteração do nosso vítreo, é um gel vítreo que existe na parte posterior do nosso olho, que preenche a cavidade posterior do nosso olho. Nosso processo natural de envelhecimento, esse gel vítreo se descola da retina e muitas vezes dá esse sintoma de mosca volante. Não tem nada a ver com o olho seco, normalmente é um sintoma benigno do nosso processo natural de envelhecimento. Porém, tem que ser examinado porque pode ser sintoma de outras doenças mais graves.
Sim. Aqui no Espírito Santo tem crescido o número de casos de síndrome do olho seco, doutora?
Sim, tem crescido. Os estudos mostram, dependendo das características de cada estudo, de 5 até 50% de olho seco na população. Isso é mundial. As pessoas no mundo estão tendo a síndrome do olho seco, porque o mundo mudou. O mundo é conectado e envelhecimento da população. Então, a síndrome do olho seco é hoje uma das causas mais frequentes da visita ao oftalmologista.
A síndrome do olho seco, ela é reversível? As pessoas conseguem voltar, por exemplo, ao estágio anterior ao que desenvolveram a doença?
Dependendo da causa, podem voltar. Mas, normalmente, a síndrome do olho seco acaba sendo uma doença crônica. A gente consegue, muitas vezes, dar qualidade de vida ao paciente, mas orientando os cuidados contínuos e diários, com a lubrificação do olho, com a higiene ocular, com os hábitos de vida, de dieta, de hidratação, etc. Se você deixar de cuidar, normalmente o paciente volta a ter sintomas mais acentuados.
Doutora, a senhora falou já a respeito dos hábitos, principalmente de uso de equipamentos eletrônicos, que acabam causando aí, intensificando a síndrome do olho seco, também envelhecimento da população. Chegou a citar sobre poluição. Aqui na Grande Vitória, a gente tem um problema de poluição do ar, né? É um problema conhecido por toda a população que sofre com isso. Aqui, isso tem agravado os casos de síndrome do olho seco?
Agrava os casos de síndrome do olho seco, bem como os casos de alergia ocular. Né? Essas duas doenças podem se sobrepor. Muitas vezes a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial do que é alergia ocular, o que é olho seco, e o paciente pode ter as duas coisas também. Sem dúvida nenhuma, quem mora em Vitória e vive com o pó preto tem também a síndrome do olho seco acentuada pelo meio ambiente.
Doutora, a senhora chegou a citar também que o tratamento feito com colírio, enfim, esse é o único tratamento ou as pessoas podem fazer, por exemplo, cirurgias ou algum outro tipo de tratamento também?
O tratamento do olho seco, ele começa com o uso de lágrimas artificiais, a higiene dos cílios e das pálpebras, onde estão as glândulas lacrimais, também é super importante. A gente orienta o paciente a fazer uma higiene com shampoo de bebê neutro. A dieta, melhorar a dieta, consumir gorduras boas como peixes, como salmão, atum, sardinha, abacate, azeite de oliva, as oleaginosas, as castanhas, a linhaça, a chia. Uma dieta anti-inflamatória, uma dieta rica em ômega 3 ajuda muito a lágrima. Outra coisa, uma hidratação adequada, parar no dia a dia de estudo e trabalho, dar pausas no uso de computador, diminuir um pouco o uso de ar-condicionado, ventiladores. O próprio ar-condicionado do carro afeta muito o olho quando a pessoa está dirigindo. Viagens de avião, também é um ambiente que resseca muito os olhos. Então, o tratamento ele passa por uso de colírios, higiene, hidratação, dieta e também pode ter uma parte cirúrgica, sim. Pacientes mais graves podem ter que ocluir os pontos lacrimais para preservar mais a lágrima sobre os olhos. Existe transplante de glândulas salivares para pacientes extremamente graves. Outros colírios também.
Uhum. É importante, né, doutora, a senhora trazer esses esclarecimentos. Como a senhora disse, é uma doença que já tem atingido aí, estima-se 50% da população mundial. Doutora, a gente agradece muito a sua participação aqui, doutora Liliana Nóbrega, oftalmologista, tirando todas essas dúvidas sobre a síndrome do olho seco, esclarecendo aqui perguntas a respeito dessa doença. Muito obrigado, viu, doutora?